Fala, navegante da internet! Eu sou a Lívia Lamblé, estou em todas as redes sociais como arroba Lívia Lamblé e no podcast Criador e Criatura.
Eu sou a Daniele Martini, você me encontra nas redes sociais como Dani Martini e também Dani Birita.
Você está ouvindo Postei e Saí Correndo. O podcast que vai contar as histórias mais curiosas, engraçadas e absurdas da internet brasileira. Não deixem de seguir o nosso Instagram, o arroba Postei e Saí Correndo Podcast. Também não deixem de seguir o podcast na plataforma onde vocês estiverem ouvindo, que isso ajuda o nosso podcast a alcançar mais pessoas. E hoje o nosso convidado é o youtuber e humorista maravilhoso Gabriel Braga, o Um Bipolar.
Uhul!
Gente.
Ó, Biel, a gente tá muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigada por aceitar nosso convite, tá? E já passa suas redes sociais para quem estiver ouvindo já entrar e te seguindo e ouvir.
Oi, meninas. Muito obrigado pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. Eu sou o Biel Braga, do canal Um Bipolar. Biel Um Bipolar no Twitter, Um Bipolar no Instagram e Biel Um Bipolar no TikTok também. Faço séries, paródias, sketches, filmes originais e outras coisas mais, porque a roda do criador de conteúdo, ela não pode parar de girar, não é mesmo?
Não pode.
Não pode.
Se parou, lascou.
É isso, exato. Gente. O algoritmo, ele não deixa a gente parar. Tem que ficar correndo atrás. Isso é literalmente aquele hamster na bolinha correndo. É o algoritmo. É a gente ali o tempo inteiro.
É isso mesmo. Eu já vou começar perguntando, falando o seguinte: você bombou na internet com aquela paródia da música Sorry do Justin. Como é que foi a repercussão disso? Você chegou a ter contato com os fãs dele? Deu ruim? Como é que foi?
Nossa, isso foi muito doido, porque eu já antes de ter Um Bipolar, né, eu tive outros canais no YouTube. Comecei no YouTube, eu era muito novinho, eu tinha uns 16 anos, hoje eu tenho 29. E nessa época, foi em 2015, que eu tinha acabado de voltar com o Bipolar, e aí eu resolvi lançar essa paródia, uma paródia de Natal, e foi um boom. Saiu em todo lugar, tinha um tanto de crianças cantando, e eu, meu Deus, o que que tá acontecendo? Casamento da minha irmã, as crianças pedindo pra cantar essa paródia, e eu, gente, pelo amor, o que que tá acontecendo? E aí foi saindo em vários canais de televisão, os fãs começaram a vir me acompanhar, foi muito doido. Acho que essa paródia realmente foi o começo da ascensão do meu canal.
Você chegou a 100 mil, não foi? Do nada?
Ela do nada chegou a 100 mil, depois do nada chegou a 1 milhão, aí bateu 10 milhões, ela não parou de crescer essa paródia.
Menino, eu vi que tá com 27 milhões de visualizações, né?
Pois é, e não ganhei um centavo.
Chocada.
Justin,
como assim? Não ganhou um centavo?
Não, peraí, já começou a história. Não ganhou um centavo? Como assim?
Gente, vocês acreditam? Acho que as pessoas acham que o canal tem muita visualização, principalmente na época de paródia, gente. Eu passava fome, gente. Eu passava fome porque tem o quê? Direito autoral. E aí, na época, o YouTube não tinha ainda parceria com artistas de dividir o direito autoral, de ir um pouco pro artista e um pouco pro criador. Hoje já tem isso. Nessa época não tinha. Então eu não ganhei um centavo daquilo.
Nem no AdSense você não conseguiu aquele comum, assim?
Não.
Nada.
Amigo, eu tô chocada, eu não sabia disso.
Pois é, e as pessoas pensando que eu tinha ficado rico com aquela paródia, gente. Tô tentando ficar rico até hoje.
Nossa, e o Justin nem pra te fazer um pix.
Pois é, Just, eu tô esperando, tá? Porque sua música fez sucesso no Brasil por minha causa.
Então, exatamente por isso.
Não. Mas... E teve treta essa paródia.
Opa, porque... vamos lá.
É, porque na época foi uma treta... É muito engraçado, porque foi uma treta com a MC Melody.
Ué?
Pois é, a Melody... Acho que tem o quê? Uns 20 anos, que ela tem uns 13. E aí... Ela gravou um vídeo pro Facebook na época cantando essa paródia minha, falando que era dela. O pai dela tava tocando violão e ela cantando. E aí começou a sair em vários lugares, saiu naquele jornal que tem a Hora da Venenosa, que eu não sei qual que é o nome do jornal.
Sabe o que você podia fazer agora, rapidinho, porque eu preciso falar isso. É agora que você tem que cantar assim pra ela. Fiz um fake amor.
Exatamente. Melody fazendo escola desde sempre. Dando aula, na verdade. Aula dessa garota.
Gente, eu tô chocada. Mas ela...
em todo lugar, galera. Todo
mas
lugar.
Como fake? Como não, fake
não,
seu?
Ela, não, foi, não, ela saiu falando que era dela a paródia. E aí eu peguei e fiz um vídeo no meu canal no YouTube falando.
Vídeo resposta.
É, fiz um vídeo resposta. Porque meus fãs, na época, começaram a marcar e começaram a falar: não, essa paródia não é sua, tava lá no meu canal, gente, já há muito tempo. E aí os fãs começaram a marcar. E aí aí na época tinha um canal, não sei se tem até hoje, que é o Treta News, que falava de treta na internet.
Tem.
Hoje. Aí o Treta News fez um vídeo, foi a primeira vez que eu apareci no Treta News.
Então, gente, venceu na vida.
Venci na vida. Era, é que, tipo, Treta News, pra quem não sabe, era tipo o Jornal Nacional do YouTube.
É. Você
saía lá, era, enfim, era Jornal Nacional não, acho que era mais um balanço geral. E aí, era só desastre. E aí eu fiz esse vídeo repercutiu, começou a sair esse vídeo nos jornais também. Aí na TV começou a sair, o YouTuber acusa a Melody de plágio. Só que não tava nem acusando de plágio, ela tava... Gente, ela pegou meu negócio, não tava...
Gente, mas que abuso fazer isso, né?
Nossa, pois péssimo.
É. Mas aí o pai dela entrou em contato comigo, e aí falou assim, nossa, desculpa e tal, Zé, você quer gravar um vídeo com ela? Eu falei, não tem interesse nenhum em gravar um vídeo com ela, até porque é a criança, eu só quero que você, né, que é o pai dela, coloque lá o crédito, fala que a paródia é minha, e é isso. Só que aí ele não fez isso, aí eu entrei com uma ação no Facebook, na época, com direito, porque eu tinha o direito da letra, né, porque eu escrevi a paródia, uhum. Entrei com uma ação de direito autoral e o YouTube e o Facebook removeram o vídeo dela.
Que bom, nossa. Né?
É, foi doido.
Gente! Nossa, mas a menina já era conhecida, né?
Sim,
como que tem coragem de copiar um vídeo e não dar crédito?
Gente, ela é o latino da década de 20. Não, agora é da década de 10 e 20.
Será que o pai dela falou, ninguém vai perceber? Pensou isso?
Eu acho que sim, porque meu canal era pequeno também. E a paródia tinha acabado de começar a estourar, tava com 1 milhão e pouco. Então, assim, ver lá um canal pequeno e a proporção que a Melody tinha na mídia, que era aquela época que ela passava no Pânico na TV, que ela tava correndo atrás da Anitta por tudo quanto é lado. E aí, ela tinha uma repercussão muito grande, né? E aí,
gente, mas que ousadia, tô chocada.
É, acho que eles pensaram assim, que eu ia ficar lisonjeado da Melody.
É o famoso kibe. É o famoso kibe.
É o famoso kibe.
É um kibe bem ousado, gente. Esse é com catupiry e tudo. Bem ousado.
Verdade.
Muito bom. É, Biel... Agora eu vou te perguntar aqui. É, no quadro A Louca da Minha Família, que eu amo, eu amo, sério, você representa uma família evangélica em que a filha mais velha quer viver o mundo, fazendo as coisas escondidas da mãe. E assim, eu adoro, sério. Tem muita gente que manda mensagem, que se identifica com essa história. Tem alguma história engraçada relacionada a isso? Como é que é? Porque esse quadro, eu acho que é um dos seus quadros mais famosos, né?
Sim, eu adoro. Porque todo ano eu lanço um quadro, uma série nova, todo ano.
Uhum.
É, eu já vou lançar uma agora, inclusive, mês que vem. Na verdade, esse mês eu vou lançar uma nova. E A Louca da Minha Família é muito a minha família mesmo. As personagens são inspiradas nas
pessoas. Ah, foi inspiração real.
É, então,
você vem de família evangélica.
É, a dona Cida, que é a personagem que é a mãe. Minha mãe chama Cida também.
Adoro!
E aí, a minha mãe não é evangélica, mas a minha mãe sempre trabalhou muito fora de casa a vida toda. E aí tinha uma pessoa que olhava a gente. Era a nossa babá. E ela era super evangélica. Então eu peguei a personalidade. Então, por isso que eu sei tudo desse mundo evangélico. Eu cresci nesse mundo, mesmo não sendo
evangélico. Você fala com propriedade.
Eu falo com propriedade, porque eu fui criado nesse mundo ali. E aí eu peguei a personalidade dela, coloquei junto com a minha mãe, junto com o drama da minha mãe, e fiz a Cida da minha série. E aí a Shakira, que é a personagem que quer viver o mundo, é inspirada da minha irmã, Sabrina. Que é essa, que sempre quis viver o mundo, sempre deu muito trabalho pra minha mãe, enfim. Todo personagem da minha série tem inspiração na minha família.
Peraí, você então é a irmãzinha chata?
A irmãzinha chata é minha irmã mais nova.
Ah, tá!
É a minha irmã mais nova, que vê a fada, que é uma amiga imaginária.
Isso.
E a minha irmã mais nova, ela tinha uma amiga imaginária quando ela era criança. Minha mãe me contou as histórias. Quando eu fui escrever essa personagem, eu liguei pra minha mãe. Falei, mãe, me conta direito como é que era essa história da minha irmã. Quando ela via o amigo imaginário dela, e minha mãe me contou tudo, e nisso eu fiz a fada também.
E como que eles lidam com isso, assim, de saber dessa inspiração? Eles dão risada?
A minha mãe acha super engraçado. Todo mundo lá em casa adora. Eles param pra assistir quando sai episódio novo. E eu já recebi muita mensagem de tanto de gente me xingando, falando que eu tô brincando com Deus.
Nossa, ah, não!
Sim, mas eu não ligo. E... Eu não tô nem aí. E de muita gente aplaudindo, gostando muito. E eu... Fizeram festa com... O tema de aniversário de uma menina foi a louca da minha família.
Então mentira! Fizeram...
Nossa, eu fiquei barato. Com os olhos marejados. Quando...
Ai, que
conta caramba. Isso, não. Peraí, conta isso. Tem foto,
é que
me
mandaram, mandaram foto no Instagram.
Uh-huh.
E a menina, ela tem síndrome de Down. E ela queria muito. Oh, ela é muito Deus. Fã do canal. E aí a mãe dela mandou fazer o bolo da louca da minha família. Com todos os personagens. Mandou fazer... aquela decoração de trás, assim, não sei como é que chama, é backdrop,
uhum.
Coloca assim atrás, mandou fazer tudo e me mandaram as fotos no Instagram.
Que lindo muito isso!
Fofo. Eu fiquei assim, meu Deus, é pra isso, é por isso que eu faço o que eu faço. E já teve uma treta também por causa dessa série, porque a minha irmã mais velha é super evangélica. Ela é muito.
Sério? Que engraçado!
Ela é igual a dona Cida da minha série mesmo. Ela tem uma personalidade da minha irmã também que eu coloquei ali. Ela é muito evangélica. E aí teve uma vez que eu lancei um episódio, e aí quando saiu, ela me ligou e falou assim: Gabriel, você tá pegando pesado. Ela falou: Gabriel, eu tava cozinhando aqui, o meu fogão estragou quando eu tava assistindo
esse episódio. Eita, olha
aí,
só.
Para, Luiz, deixa de mentir. Ela estragou, Gabriel, você tá pegando muito pesado. Pode parar com isso, Deus não gosta dessas coisas. Eu tô assim, para de encher meu saco. Mas ela fica louca. Minha irmã, ela não, ela, a mais velha, não assiste essa série por causa disso. Ela
acha que eu tô contando Deus.
Mas não tô nem aí.
Mas rede pesado tem? Ou você consegue ignorar? Nem tchum?
Não, eu já aprendi a lidar com hate há muito tempo, né? Muito tempo de internet a gente já aprende a lidar com uhum. hate. E
sim.
Aí eu antigamente eu ficava lendo as coisas. Hoje em dia eu coloco lá no YouTube, naquelas configurações de palavras que eu não quero que apareçam nos comentários. Que vão direto pro spam. Então você tem lá, tipo, odeio, aí ridículo. Essas coisas eu já coloquei tudo pra ir direto pro spam e aí eu nem leio, sabe?
Melhor coisa. Nem...
Já filtra direto, pra nem ter que ler essas coisas.
O Instagram também tem isso agora, né?
Até o Twitter tem hoje em dia.
Tem, né?
Que bom, né, gente? Porque dá uma ajudada, né? Porque ter que ficar lendo coisa desnecessária o tempo inteiro.
Ninguém merece, né?
Ninguém merece.
Deixa eu fazer uma pergunta fora da pauta. O mesmo hate que você recebe por esse tipo de vídeo, você recebe nas outras redes também? Ou é mais focado no YouTube?
Ah, é mais focado no YouTube, mas o YouTube... Eu tenho uma relação... muito legal com o YouTube e com outras redes. É assim, cada relação que eu tenho com uma rede é diferente.
Uhum.
O Instagram é mais adulto, meu humor é mais ácido, é mais militante, é mais incisivo.
Uhum.
No YouTube eu faço isso também, só que de uma forma camuflada. Tem militância em todas as minhas séries. Todas, uhum. Pode caçar lá que vai ter uma hora que vai ter um... Enfim, sempre coloco as pautas que eu vivo lá. Mas no YouTube é muita criança que me assiste. Então é carinho. Quando é um hate, é tipo assim, ah, eu prefiro tal o YouTuber, sabe? É
uh-huh.
uma comparaçãozinha. Mas o resto é só carinho mesmo que eu recebo.
Ai,
agora, hate assim, de adulto, é uma coisa que eu recebo no Instagram, quando eu posto coisa.
É mesmo?
Por exemplo, eu tenho um quadro no Instagram que eu faço as princesas pretas. E aí eu fiz já quase todas as princesas, desde a Branca de Neve, a Branca de Neve preta, a Cinderela...
A Preta de... Não, a Preta de Neve foi alguma coisa assim, não?
Não, eu fiz Branca de Neve.
Branca de Neve pensei, mesmo.
Cara, é muito irônico, porque eu sou negra, ver o nome ser Branca de Neve. Tem uma prima que chama Maria Clara, que inclusive é o nome da minha tia, que minha tia fala que sofreu bullying na escola, porque ela é preta e chama Maria Clara. E aí eu uso essas coisas como uma forma de humor no... nesses personagens, mas, tipo assim, uma forma de, sei lá, cara, como seria se essas princesas que foram criadas há tantos anos atrás, são padrão, tipo, brancas e magras, enfim, como seria se essas princesas fossem pretas? A história delas seria completamente diferente.
Uhum.
E aí, quando eu coloquei isso, eu coloquei Ariel preta, Cinderela preta, assim, e mudei a história de cada uma no meu roteiro, as pessoas começaram a comentar, ai, mimimi, não sei o quê, não existe Ariel preta, não existe Branca de Neve.
Ai, 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 nossa, jura.
Porque existe sereia, né? Porque existe sereia.
Uhum.
Exatamente. Então, o hate é diferente em todo lugar. no Instagram é esse, dos adultos. No YouTube é as crianças, minha mãe. E no TikTok também as crianças lá gostam muito de mim. Então,
seu público, na grande maioria, é menor, é criança.
É jovem, é adolescente e pré-adolescente. Os alunos do meu marido me amam.
Ah, que amor. Eu vejo muito isso no seu TikTok, que eu vejo... O seu TikTok tem um engajamento, assim, surreal.
Ah, porque... eu gosto muito do TikTok.
Nossa, eu adoro. Eu adoro seus vídeos no TikTok e eu fico impressionada porque, assim, a gente sabe que o TikTok tem um público muito mais infanto-juvenil do que adulto.
Sim.
E os seus vídeos lá, eu fico passada. Eu falo, caraca, ele tem muito comentário aqui. É muito jovem que assiste ele.
Ah, eu amo. Inclusive, a rede social que eu tô mais gostando ultimamente.
Eu também.
Eu queria gostar de TikTok, assim.
Ah, eu amo TikTok. Dá uma chance pra ele, amiga.
Ai, preciso.
Dá uma chance. Fica uns 3 dias consumindo que você aprende a gostar.
É.
Eu vou sair dançando, né?
Amiga, não, eu quase não faço dancinha no TikTok. Eu acho que, tipo... Pensa assim... Se você fosse fazer piada do Twitter pra vídeo, como que você faria? Aí você pensa no TikTok. É o que eu penso
do
TikTok.
Eu adoro os reacts da Lívia. A Lívia... Eu amo.
Ai, eu só faço
Eu tento, drinks, gente.
Eu preciso melhorar. Se eu sair dos drinks. Ô, Biel, me fala uma coisa. Então, assim, a maioria dos seus vídeos você tá vestido de mulher. Você acha que... Então, isso não atrapalha. Você acha que é... Não sofre hate por isso, assim.
Não
muda nada.
Não, nunca sofri hate por isso. Acho que eu sofro hate mais quando eu pareço desmontado do que montado.
É mesmo?
É, eu acho que sim. E acredito que eu tenho, assim, bem mais confiança de gravar quando eu tô montado. Inclusive, ir pra evento, eu vou, sei lá, eu falo melhor, eu faço mais gracinha, eu tenho liberdade pra falar o que eu quero quando eu tô montada. Eu sinto... É bem meu alter ego mesmo. Eu coloco a peruca.
Legal.
Qual delas você considera o seu alter ego, mais alter ego?
A Nicole, que é a minha primeira personagem. Ela é meu alter ego, eu boto a peruca dela. E, na verdade, qualquer peruca, se eu quiser baixar a Nicole com qualquer cabelo, eu baixo. E ela vem, ela xinga, ela é ácida, ela não tá nem aí pra nada. E aí, eu gosto muito disso. Então, eu não recebo hate quando eu tô montado. Inclusive, sei lá, muita gente... Isso eu acho bizarro, porque dá pra ver, obviamente, que eu sou um homem. E as pessoas, quando eu... Muita gente comentava, ah, eu achava que você era menina, não sei o quê.
Ah, não! É. Nossa, gente!
Eu achava que você tinha uma irmã gêmea, coisas do tipo. Eu já fiz muito vídeo no meu canal, eu conversando com a Nicole, juntos, no mesmo quadro.
Entendi.
E eu fazia aquelas montagens, um conversando com o outro, e isso bugava a cabeça das pessoas na época, e sei lá, cresceram com essa imagem de que eu tinha um irmão gêmeo ou uma irmã gêmea que fazia vídeo comigo.
Entendi. Nossa! Ou significa que seu conteúdo tá bom, né? Porque você tá conseguindo enganar a galera.
Pois é, a maquiagem melhorou bastante.
A galera que se engana, na verdade, né?
Oi?
A galera que se engana, na verdade.
A galera que se engana.
Eu não engano ninguém, né?
Exato. Eu não engano ninguém. Eles acreditam no que eles querem.
Ô, Biel, você falou da maquiagem. Você fez algum curso de maquiagem pra ir melhorando esse tempo ou foi só consumindo conteúdo no YouTube mesmo?
Foi a vida, né, na verdade. A necessidade, entendi. A necessidade, ela faz a gente passar por cada coisa. Nunca fiz curso... Nunca vi tutorial de maquiagem, nunca segui blogueira de maquiagem, nada do tipo. Eu comecei pegando maquiagem da minha mãe, que minha mãe faz parte de um grupo que chama Doutores da Alegria, que vão no hospital. E aí, a minha primeira peruca, inclusive, eu peguei lá no QG dos Doutores da Alegria. E aí, eu usava a maquiagem delas lá, que elas tinham as maquiagens que ganhava, né, doação.
Uhum.
E aí eu usava uma maquiagem, era só passar uma sombra no olho, nem fazia barba, na verdade eu nem tem barba, mas é uma barbicha, assim, eu deixava, enfim, nem fazia. E com o tempo eu fui melhorando, fui comprando uma maquiagem melhorzinha, fui ganhando dinheirinho. Quando eu comecei a ganhar um dinheirinho, eu falei, ó, tá na hora de investir numa base, que pressa, não nessas coisas, por base de 10 reais pra acabar com a minha pele. E aí comecei a melhorar, e aí hoje eu Eu acho minha maquiagem uma maquiagem boa, uma maquiagem legalzinha.
Sim, sim.
Claro, com certeza.
Principalmente que você faz paródia. Você não... Não é aquela maquiagem de bonita. Não tô falando que é feia, mas... Não é aquela maquiagem de bonita que fala, né? Aquela coisa de carão e tal. É... O seu é mais de paródia mesmo.
Quando
eu
quero fazer uma coisa de carão, é uma coisa específica. Pra um carão, sim, e tal. Sim. E pro evento, uma coisa assim.
Mas você já sai de casa maquiado?
Quando vou pro evento,
é. Sim. Já.
Geralmente evento aqui não tem aqui em BH, né? Geralmente é sempre em São Paulo. Uhum. Então eu saio do hotel maquiada, toda montada, e as pessoas ficam olhando porque eu tenho 1,93 de altura. Né?
Então, 1,93?
Sim. Eita. Então eu vou andando o catwalk da gata, montadinho. E aí o povo olha e tipo, chama a atenção de todo mundo. Não tem como não chamar a atenção, né? Bicha de 2 metros de altura.
E a ideia. Peruca. Tem que chamar a atenção. Ideia.
Tem que chamar
a atenção. É sobre. Ô, Biel, e olha só. Você aborda muitos temas militantes no seu conteúdo, né? LGBTfobia, racismo, gordofobia. E o seu público é infanto-juvenil. Tem muitos pais que veem os filhos consumindo seu conteúdo, aí mandam mensagem pra você. Ah, por que você tá falando? Você tá querendo implantar, sei lá, ditadura gaysista? Essas babaquices que esse povo fala. Você recebe muito isso ou não?
Não, pelo contrário.
Eu é mesmo?
Muita mensagem de pai, principalmente de mãe, na verdade é sempre de mãe, falando o quanto adora assistir os meus vídeos com os filhos e o quanto eles aprendem assistindo os meus vídeos.
Meu Deus, eu quero seu público, Biel.
Ai, eu fico muito feliz.
Gente, que público.
Eu fico muito feliz com esse público, porque... E falam não só comigo, falam com a minha mãe também. Vão achar minha mãe no Instagram, seguem minha mãe e falam com ela.
Oh, meu Deus.
Pedem pra eu mandar... As mães me mandam mensagem pedindo pra eu mandar vídeo pros filhos delas, em aniversário, coisas do tipo. Eu sempre mando.
Oh, meu Deus. Que amor. Você já fez encontrinho, coisa assim, com os fãs, não?
Não, eu tenho um certo medo dessas coisas.
eu acho medo. Melhor não fazer, não.
É, porque é engraçado como meu público foi mudando. Foi assim, quando eu fui fazendo mais séries e saí um pouco das paródias, inclusive. Porque quando eu fazia paródia, era muito mais militância escancarada, assim. Era uma coisa mais sangue nos olhos. Era, tipo, eu tava sempre... Época, sei lá, 2015, 2016, tava todo mundo muito nervoso na militância. Caramba, eu preciso... lutar contra a LGBTfobia, preciso lutar contra tudo, então eu tenho que fazer uma paródia aqui pra acabar com tudo, então eu era sempre muito nervoso. E aí o público era diferente, era um adolescente jovem, já jovem adulto, na verdade. Então eu ia em parada LGBT, o povo vinha, pulava em cima de mim, o povo gritava, meu Deus, eu te amo, não sei o quê, as gays tudo subindo em cima de mim. Mas eu tenho uma certa fobia com isso, porque eu já operei o pulmão 2 vezes, então quando a primeira vez que eu operei o pulmão, logo depois eu fui numa parada, e aí uma gay me pular em cima de mim, meu marido entrou na frente e falou, meu não, Deus. Não pode pular nele, não pode pular nele. E aí esse público é mais agressivo, a comunidade LGBT, e quando ela precisa te cancelar, minha filha, ela vai te cancelar. E aí quando eu fui mudando e fazendo séries, as crianças começaram a assistir. Foi muito legal, porque a abordagem das crianças quando encontram a gente é totalmente diferente. É uma coisa mais... Elas ficam super animadas, ficam super nervosas, ficam olhando e não sabem o que falar. E aí acabou que os pais que têm que... Direto, quando eu vou no shopping aqui mesmo, direto, os pais têm que vir falar comigo. Aí a mãe vem e pergunta, você é tal pessoa? É porque minha filha tá ali tão nervosa querendo tirar uma foto.
Oh, meu Deus!
Você tem um público grande em BH?
Sim, aqui em BH eu tenho. Toda vez que eu saio... pra ir shopping, assim, principalmente shopping, para essa alimentação, sempre, sempre tem alguma criança que vem tirar uma foto comigo.
Ai, gente, que fofura.
Você é de BH mesmo, Biel, não?
Eu sou de Pitangui, que é uma cidade aqui no interior de Minas. Fica umas 2 horas e meia de BH.
Entendi.
Eu mudei pra cá quando eu comecei a namorar, mudei pra cá, e aí tô aqui até hoje.
Agora está casadíssima.
Casadíssima, é isso.
Mineiro. Teve alguém assim que você admirava muito, que você acabou se aproximando, que você conheceu por causa do seu conteúdo na internet? Você pode falar quem é? Alguém, nossa, tipo um fã, assim, poxa, eu gostava tanto de tal pessoa, eu era fã, e rolou de de você conhecer, se aproximar?
Sim, rolou de conhecer e me aproximar, e teve muito, rolou também de conhecer gente que eu era fã, e na hora que eu conheci, eu falei, ixi...
Desfanzou.
Ai, gente, vamos lá, é essa aí que a gente quer ouvir, a gente quer polêmica.
Ai, gente, pelo amor de Deus, mas assim...
Tô brincando, só se quiser falar.
Não, quando eu conheci... Ó, uma pessoa que eu era muito fã mesmo, desde 2010, 2011, era o Luba.
Uhum.
Eu era muito fã do Luba. Eu assistia o Luba o tempo inteiro, todos os vídeos dele. Eu fazia tuitaço pra quando ele aparecer nos programas de televisão. Enfim, eu era muito fã dele, tava lá em tudo. E eu mandava várias mensagens pro Luba. E aí, tipo, lógico que naquela época, que era a época que os youtubers estavam muito estourados, tipo, Kéfera, Luba, uhum. Felipe Neto. Uhum. Eu não era ninguém na fila do pão, né? Mas eu mandava, porque eu tava lá como fã e não como alguém que queria... Não imaginava que ia ser amigo um dia. E aí teve um dia que, na minha época de paródia, foi uma coisa muito doida, porque as paródias sempre vêm na minha cabeça do nada. Eu tô, sei lá, tomando banho, e aí tô cantando e vejo, já saio do quarto, já faço a paródia em 10 minutos.
Nossa. Quase mediúnico, assim, né?
É, quase mediúnico. Eu faço uma paródia em 10 minutos, sério mesmo. E aí eu lancei uma paródia da Lady Gaga, que era falando do Luba. Que era... É porque só não foi pensado pra ele, mas veio a letra com o nome dele na minha cabeça. Então eu fiz, pensei, ah, vou lançar isso aqui. Eu fiz, aí o Luba lançou um react no canal dele. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito, o Luba lançou um react. E aí foi uma coisa muito doida, porque foi o primeiro vídeo que o namorado dele apareceu, e todo mundo queria conhecer o namorado dele na época, que nem é namorado dele mais, agora acho que já tem outra, namora outra pessoa. E aí, a primeira vez que ele apareceu, então foi um vídeo que foi simbólico no canal dele, e foi, tipo, muito foda pra mim. E aí, a partir desse vídeo, depois ele veio com a peça dele pra BH, eu já tava, depois eu tinha mudado pra BH, a gente trocava mensagem, WhatsApp, ele veio com a peça dele pra BH, e essa paródia que eu fiz pra ele virou, tipo, um hino na peça dele. Todo lugar que ele ia fazer a peça, ele tocava essa paródia minha enquanto, gente, ele não entrava. Gente,
que foda. Canta aí, Biel, como
não
é que
creio,
é?
Não que...
Ah, era daquela música Perfect Illusion, da Lady Gaga. Aí era, vistei minha avó, vistei nos vídeos do Luba. Aí eu era fazendo uma performance. A paródia é muito legal. Eu amo essa paródia, inclusive. E aí ele tocava ela em todos os lugares. E aí quando ele veio aqui em BH com a peça dele, ele me chamou pra ir lá. Eu falei assim, ah, vou lá assistir a peça do Luba, né? E aí na hora que ele tava lá no meio da peça, ele me chamou pro palco. E na hora que ele me chamou pro palco, todo mundo começou a gritar. Eu, meu Deus, as pessoas me conhecem mesmo. E aí eu, caramba, o teatro lotado. Foi a primeira vez que eu pisei no palco no teatro na minha vida. E eu cantei a paródia no palco com todo mundo cantando junto. Me senti, tipo, muito diva num show.
Gente!
E foi muito legal. E depois a gente saiu, depois disso a gente virou muito amigo. E até hoje ele é uma pessoa que eu considero muito, porque ele já me deu muitos conselhos, já me ajudou muito quando eu pensei em desistir do meu canal. Então é uma pessoa que eu nunca imaginei que eu ia ser amigo e que hoje é meu amigo. E isso é muito doido.
Ai, gratificante.
Que lindo, demais, né? Gente. Doido, eu amei.
É. Luba, beijo, Luba. Amo você.
Oh, que fofura.
Bom, mas treta não, se eu não quero. Olha eu cutucando aqui.
Ela gosta de treta. Ela gosta de treta.
Treta. Então, uma coisa, uma pessoa, por exemplo, que eu tive, que eu era fã, e aí depois que eu conheci, eu fiquei, ai, cara, que cara chato. É o cara, um dos caras do Põe na Roda.
Sim.
Eu sei quem é, mais ou menos. Eu imagino o que você tá falando.
É, pois é. E aí, eu gostava muito, eu acompanhava demais, porque na época que eu era a gay novinha lá, né? Canais, assim, que estavam falavam sobre isso, era o canal das Bi, que eu amava, inclusive. E o Põe na Roda, que fazia esquetes sobre esse tema, né? Então eu gostava demais. E quando eu conheci pessoalmente, eu fiquei super decepcionado. Eu falei, eita...
Gente, eu acho muito triste isso, quando a gente é muito fã, conhece pessoalmente e dá aquela... Uf.
É, dá uma quebrada na hora.
É, né? Dá uma quebrada, é. Você
fala
triste.
Assim, poxa, eu botei tanta expectativa. Aí poxa. Eu aprendi a não colocar expectativa nas pessoas. Aí hoje em dia, eu sempre vou conhecer todas as pessoas sem expectativa nenhuma.
É melhor,
se,
né?
É, que se superar minha expectativa, eu não tinha nenhuma mesmo. Foi lindo.
Tudo que vier é lucro.
E vem cá. Você também tem o podcast com a Maristela Rosa, com o Levi Talk, com a Patrícia Ramos, com o Double M e com o...
Com o Marco Antônio Fera.
Marco Antônio Fera, isso. Pretinho mais que básico. Eu isso. sei que é porque eu ouço. E foi também da internet que surgiu essa amizade de vocês, porque vocês têm uma conexão muito forte ali.
Ai, Maristela, amor da minha vida. Nossa, não tem jeito. Essa mulher é tudo pra mim. A gente se conheceu... Cara, é porque a Maristela e a galera preta do YouTube, assim, eles tinham muito mais conexão entre eles do que eu. É muito doido isso, porque é uma coisa que a galera não imagina, mas eu não era considerado um YouTuber preto.
Mentira! Como? Nossa, isso é ótimo pra pauta, porque eu não imaginei perguntar isso pra você. Pra mim era... Tipo, óbvio.
Não, não era, porque é muito doido isso, porque sempre tinha os rolês do YouTube, e aí quando começou a ter esses encontros do YouTube Black, eu fui convidado, eu ia e eu ficava, tipo, totalmente perdido. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque ninguém fala comigo, as pessoas não falavam comigo, e aí as pessoas que não entendiam o que eu fazia, tipo, o que que esse garoto tá aqui, sei lá, com mais de 1 milhão de inscritos, porque eu era, assim, o maior entre a galera, e a galera não entendia o que eu fazia, né, e tava todo mundo ali falando de coisas super importantes e eu fazendo paródia. Então a galera tá, meu Deus, o que ele faz? O que esse menino tá fazendo aqui? Tá todo mundo falando de colorismo e pautas importantes, porque tava no auge, igual eu falei, 2015, 2016, foi o auge da... Todo mundo recém-formado na militância, então tava Sim. todo mundo querendo.
Quando vocês ganharam a voz mesmo, né?
É, foi quando começaram a olhar pra gente. Na verdade, quando a gente começou a querer expor nossas coisas mesmo, nossas questões. Uhum. E muita gente foi abrindo caminho nisso. Então, Nathalie Neri, Papo de Preta, Gabi de Pretas, essa galera foi toda. Foi percussora de todo um movimento, como Sim, diz a Gretchen. É. E aí eu chegava e eu, meu Deus, quem. Eu ficava muito sozinho nesses rolês. Diferente dos rolês de rolê do YouTube branco, que eu também era convidado, porque eu fazia vídeos de comédia, e eu conhecia todo mundo e conversava com todo mundo. Então, eu não me sentia... É muito doido isso. Não me sentia isolado, nem nada do tipo. Diferente desses rolês. Então, eu sempre ficava muito nervoso na hora de ir pra esses rolês, assim. Até que eu comecei a conviver mais com a galera, eu comecei a falar mais sobre essas coisas também, e, enfim, comecei a entender meu lugar, qual era meu lugar, e sobre o que eu poderia falar ou não. E aí que começaram a dar uma olhada e falar, eita, peraí, esse menino aqui tem um negócio. E aí a Maristela, eu conheci ela e a galera do podcast em um desses rolês do YouTube.
Entendi.
Mas a gente não criou conexão ali. A gente criou conexão no podcast.
Ah.
Foi quando ela me convidou pro podcast na pandemia. A gente nem se falava, assim, trocava algumas mensagens, algumas mensagens no Twitter, assim, a gente nem se falava direito, e ela convidou no pro podcast, na pandemia, e eu falei, cara, vou super, nossa, que legal, o podcast só com gente preta pra falar de outras coisas, falar coisas além do racismo. E aí eu fiquei muito feliz, e aí foi um caminho sem volta, né, porque aí eu e a Maristela, a gente só foi funilando, eu e todo mundo, mas eu e a Maristela, é um negócio que parecia que era... É almas gemas, assim, ó. E aí a gente, enfim, é esse grude todo hoje. Mas é muito louco essa história de como eu não me sentia parte da comunidade.
Isso é muito louco, porque, assim, você... Do YouTube, você é o maior youtuber negro que tem, não é?
Não sou o maior.
Do Brasil, digo.
Eu acho que já fui, mas hoje... É porque tem uma polêmica aí. Porque, tipo assim... Era, considerando assim, era pra ser Camila Loures.
Ah, sim.
Mas você fala por número de inscritos ou engajamento, visualização?
Número de inscritos, é. Uhum. Mas a Camila Loures, ela não se considera preta, então...
Ah,
Não aí se é considera. Complicado.
É, aí, tipo... E aí...
Enfim.
Enfim, né? E aí... Tem uns outros que eu conheço, mas eu acho que... Eu tô aí no top 5, eu acho. Top 4, por aí.
Ah, legal.
Que honra nossa.
Que honra nossa, porque assim... Você tá com quantos agora? 2 milhões?
2 milhões, cento e alguma coisa.
Olha só.
Gente, e manter esse público engajado. Não pode parar de trabalhar, né? pouquinho.
É, inclusive, é muito, muito doido isso, como... Eu comento isso direto com todo criador de conteúdo que a gente conversa sobre plataformas, como tem ficado cada vez mais tóxico, né? Produzir conteúdo e manter essa...
É muito difícil manter.
É muito difícil porque a plataforma não ajuda, surge concorrência e cria um produto concorrente que tem mais... Que, enfim, que entrega mais e que você tem que se desdobrar. E se você não posta vídeo todo dia, você some. E meu conteúdo não é um conteúdo fácil de fazer, né? E não é um conteúdo que eu consigo postar todo dia. Eu consigo postar um vídeo por semana. E
mesmo assim consegue o engajamento, né, Biel?
Hoje tá bem menos, mas eu consigo. Consigo manter o engajamento que eu considero saudável pra mim e não preciso ficar matando pra produzir conteúdo, uhum, sabe?
Sim.
E quem que te ajuda nas gravações?
Então, eu, né?
Você ainda edita, não é? Você ainda edita seu YouTube?
Você grava e você edita?
Eu gravo, edito. Porque eu até tentei editor.
Eu tô ligada.
Mas eu não consegui. Eu teve um menino que editou ainda pra mim algumas 3 vezes um episódio de série. Mas não ficava do jeito que eu queria, não tinha como. E aí eu sou muito detalhista. E aí, não consegui. Não consegui. Aí, meu marido, quando ele tá em casa, ele me ajuda a gravar.
Mas você fica com vergonha de gravar perto dele? Você é a mesma pessoa?
Nossa, assim? Não tem vergonha de gravar perto de ninguém.
Gente, eu morro de vergonha, juro.
Nossa, gente, quando vem aqui na minha casa, vem gente direto pra gravar, que eu chamo amigos meus pra participar de vídeo assim. E eu tiro roupa pra frente dos meus amigos, eu já vou me montando, eu não tô nem aí. Nem aí.
E quando você tá em algum lugar que você precisa fazer stories assim, que você precisa falar, tipo, sei lá, que é coisa de... Vou falar o nome blogueirinho de Instagram. Você consegue de boa, assim, ficar falando no meio da galera, assim, do nada?
Quando... Consigo, mas assim, eu não faço muito isso, né? Uhum. Mas eu consigo... É porque a gente cria uma persona, né? A gente cria uma persona pra internet. Isso. E a gente, na hora que a gente abre ali o stories, a gente não é a mesma pessoa. A gente fala de uma forma diferente, a gente é outra pessoa, a gente cria uma casca que protege a gente. Então, acaba que a gente assume essa persona e faz.
Você falou a maior verdade agora. Até a gente, né, Lívia, que é falar que a gente não faz vídeo com personagem, mas a gente acaba virando um personagem.
Eu sou uma personagem diferente em cada plataforma que eu sou.
É isso, você gostou da minha personalidade?
Eu era bêbada, Eu era a Dani Birita bêbada, aí eu parei de tanto me lascar, mas é verdade, é isso mesmo, a gente não é um personagem.
Não, eu até tuitei hoje isso, eu falei assim, porque tem muita gente que vem reclamar, nossa, você reclama demais no Twitter. Cara, eu tô no Twitter pra reclamar. Você quer me ver feliz? Você vai no Instagram e você vai no TikTok. Eu tô super feliz reagindo, falando merda. Tô lá fazendo piadinha de duplo sentido.
Exatamente.
Agora, você quer me ver reclamar? Você quer uma pessoa que curte reclamar? Me segue no Twitter. Não é, não, vocês não são assim também?
Livre gripada reclamando. Pronto, mais um.
Vocês repararam que a minha voz super falhou nesse momento que eu tô com o nariz.
Eu amo. É isso, gente. É sobre ser uma pessoa diferente em cada rede. É isso.
E gripada em todas elas, no meu caso.
Em todas elas, exatamente.
Estadunidense gripada.
Ô, Biel, mas vamos pra fechar. Tem alguma história, assim, inesquecível que você queira contar pra gente?
Da internet ou de fora dela?
Tem algumas coisas internet. Que aconteceram com...
Da internet? Caramba, já aconteceu muita coisa legal.
Pode ser, pode ser legal também. A gente também não vive só de polêmica, poxa.
Pois é, eu lembro de uma vez que... Foi a primeira vez que eu chorei com coisas da internet, assim. Que foi... Eu fui convidado pra receber um prêmio no CCBB do Rio de Janeiro.
Ai, que tudo!
Foi pela a irmã do Chico Buarque.
A Miúcha!
Isso, nossa, foi incrível.
Ai, tô passada, cheguei a ficar nervosa aqui.
Pois é. Foi muito doido, porque foi muito legal, porque nesse dia eu tinha um tempo de palco, que era pra eu subir lá, conversar com a galera, tinha muita criança pra me assistir, e aí foi incrível, eu levei, tinha uma amiga minha que tava lá também, chamei ela pra participar também comigo e tal, e aí acabou que era pro Felipe Neto estar lá nesse dia também, aconteceu alguma coisa com ele que ele não pôde ir, e aí perguntaram, Biel, você pode ficar no tempo do Felipe Neto? Eu, claro, tô adorando ficar aqui, as crianças estavam gostando.
Já fiz tudo!
Eu fiquei assim, meu tempo ficou estendido lá. E aí foi muito doido, nesse momento que eu chorei, porque quando eu cheguei assim, no CCBB, tinha uma foto gigantesca minha. Um pôster, tipo, nossa, 3-4 vezes maior que eu. Era uma coisa, assim, imensa, imensa, montada, assim, com cabelo lindo. Eu tenho essa foto, inclusive, linda, linda, linda. Eu chorei demais, eu chorei dentro do Uber. Foi passando, assim, eu fui vendo, eu já tava chorando.
Oh, manda pra gente essa foto!
Ah, eu vou mandar, sim. Nossa, foi muito, muito... Eu tô com uma camiseta da Rihanna, inclusive, nesse lindo. E aí eu me montei, fui pro palco, e eu não sabia desse prêmio. Eu sabia que eu tinha que ir lá pra fazer essa participação, mas eu não sabia do prêmio. E aí, no final, quando eu tava acabando, assim, me chamaram no palco. E aí, ela subiu e falou, nossa, tem esse vídeo no Facebook, que eles transmitiram no Facebook. E aí, me chamaram no palco pra poder receber o prêmio. Eu fiquei muito emocionado. Fiquei, nossa, caramba, que isso é o reconhecimento que a gente tanto luta por ele, né? Então, sei lá, uma bicha preta lá em cima do palco, montada, falando com um tanto de criança, e com uma pessoa super importante, entregando um prêmio. Foi uma coisa incrível.
Que lindo!
E quando você foi no encontro, também foi essa emoção assim, ou já estava mais acostumado com...
Não, no encontro foi uma emoção... É uma história muito boa também, que é uma emoção diferente, que no dia que eu fui pro encontro com a Fátima, foi o dia que eu bati 1 milhão de inscritos. Eu bati 1 milhão de inscritos na fila do embarque do avião.
Nossa. Gente!
E aí eu não pude gritar, eu não pude comemorar, porque eu tava indo sozinho, e eu tava com meu celular na mão, com o contador do YouTube, na fila pra entrar, assim, e aí eu só olhei. E, cara, na hora que eu olhei, assim, eu veio, assim, os olhos marejados, né? Eu falei, meu Deus do céu, 1 milhão, cara. Eu sentei no avião e aí eu mandei pra minha mãe. E aí minha mãe mandou um áudio pra mim, chorando.
Falando,
meu filho, você lembra quando você começou com aquela câmerazinha ruim, que era a única coisa que a mãe podia te dar.
Gente, eu tô de TPM, eu vou chorar também.
Ah, eu vou chorar também.
Foi incrível, e ela chorando, e aí eu comecei a chorar também, e aí esse tio Luba também me mandou mensagem, falando, nossa, parabéns, é incrível, e aí eu comecei a receber as mensagens, e aí eu fui decolar, não tinha como mais receber mensagem, e aí eu fui pra Fátima, e foi tudo assim, foi incrível esse dia, porque eu tava lá na Globo, falando pra tanto de gente, sobre a minha história, e podia falar, nossa, quantos seguidores você tem hoje? Eu falei, tenho 1 milhão.
1 milhão. Inscrito.
Que tudo.
Muito demais. Legal esse dia.
Biel, eu amei, cara. Nossa, assim, você tem muita coisa pra contar. Ó, já tô te convidando pro meu outro podcast, porque é sobre criação de conteúdo, entendeu? Então, já vamos lá, porque, né... Conversar com você é sempre assim, é maravilhoso.
Ai, gente, muito
bom. Não acaba o assunto.
Tá, eu quero... Nossa, se dependesse de mim, a gente ficava aqui conversando o resto da noite.
A gente pode ficar aqui fofocando, né? Eu amo o sotaque dele. Ai, gente, sotaque mineiro é tudo pra mim.
Não, uma carioca, uma mineira e uma paulistana.
Que mora nos Estados Unidos.
Então, que mora nos Estados Unidos.
A carioca que mora nos Estados Unidos, é sobre isso.
É sobre isso. Biel, quero mais uma vez te agradecer por você estar aqui, viu? Olha, eu amei esse papo. E que você cresça cada vez mais, porque assim, cara, você é tudo, cara. O que você faz é... O que você toca vira ouro.
Ai, gente, obrigado. Graças. Eu que agradeço.
É isso mesmo. Pelo...
Ai, gente, eu tô... E agora eu fiquei batendo, para com isso.
Ah, conta pro pessoal aqui mais uma vez suas redes sociais para eles seguirem, porque, né, esse podcast aqui, ele é muito famoso, sabe? Então as pessoas assim que...
Ai, meu momento.
Ninguém vai chegar, conhece. Olha lá, quantos milhões você quer chegar, porque agora vai ser a hora.
Ai, agora, será aproveita. Que agora que eu mato meu 1 milhão de seguidores no Instagram?
Eu acho que
sim. Falta só 900 e poucos mil, gente.
Ixi, na hora.
É agora, nossa.
Vai travar o Instagram.
Vão lá me seguir, então, Bipolar no Instagram, Biel Bipolar no Twitter, que eu ainda não consegui me usar um Bipolar lá, mas eu creio que um dia vem aí, né? E Biel Bipolar no TikTok também, a gente acabou de bater 1 milhão, então, várias coisas, postando em vários lugares, e se pá, daqui a pouco a gente tá lá no Facebook também. E é isso.
É, agora tem também lá, né?
É isso, menina, tá bombando,
o vídeo
viu?
Lá tá bombando, né?
Eu tô falando com a galera, gente, bora criar no Facebook aqui também, é isso.
Vídeo, sério?
Sério?
É, o Facebook botou um cropped.
Botou o cropped e reagiu.
É, tá, porque agora tá bombando. Tá dando dinheiro também? É, não sabia. Menina, tá, eu só sabia que ele tinha reagido.
Tá monetizadíssimo, viu?
Vou ver isso aí. Eu sei, aqui nos Estados Unidos o TikTok é monetizado, né?
Ai, que delícia.
Só que precisa ter 10 mil seguidores e eu não tenho. Então,
assim. E vai bater agora com essa audiência maravilhosa que tá aí de milhões. Vai
tá
lá
certo. Pra
seguir você no TikTok.
Tá certo, amigo.
É isso.
É sobre.
Deus abençoe.
Gente, então é isso. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Muito obrigada, Biel, mais uma vez por você ter vindo conversar com a gente. Eu sou a Lívia Lamblé, estou em todas as redes como @LíviaLamblé e no podcast Criador e Criatura.
Eu sou a Dani Martini, você me encontra nas redes sociais como Dani Birita ou Dani Martini, por enquanto, e também no podcast Quebrada Pode.
Não deixem também de seguir aqui o podcast nas redes sociais, na verdade, na rede social que a gente tem o Instagram, que é Postei e Saí Correndo Podcast, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima semana.
Beijo.
Beijo, gente.